Senhor presidente, senhores senadores, agradeço em primeiro lugar a cortesia do meu querido amigo de tantos anos, nobre senador Cristóvão Buarque, que me cedeu sua vez, uma vez que Sua Excelência vai falar logo mais, pela liderança do seu partido. Senhor presidente, eu venho novamente à tribuna hoje para tratar do tema da fusão Pão de Açúcar Carrefour. O assunto continua nos jornais, uma briga de foice entre grupos econômicos, e até o momento o governo não conseguiu produzir um único argumento para justificar a sua intervenção nesse episódio, que eu poderia classificar como um desvio de finalidade da aplicação de recursos públicos. Os 4 bilhões e meio de reais para beneficiar um mega negócio que só beneficia interesses privados. A notícia da fusão, até agora, apenas confirma que as decisões do governo do PT são feitas, via de regra, sob sigilo, sem que a sociedade seja informada do real objetivo de suas ações. O argumento de que criará uma multinacional verde e amarela faz pouco da inteligência do brasileiro. Chega a ser, senhor presidente, ridícula a afirmação de que a fusão entre dois supermercados abrirá a porta para os produtos brasileiros no exterior. E mais ridículo ainda é querer que nós acreditamos que os preços para os consumidores, em função disso, cairão. E como isso se dará? Como o governo, que está promovendo uma verdadeira concentração no setor, agravando a concentração do setor, poderá agir ao mesmo tempo para aumentar a concorrência? É a quadratura do círculo. A consequência que se deslumbra é que negócios em setores que têm uma lógica estritamente privada, carne de boi, frangos, papel, celulose e até agora o grande varejo, passam a ser estatizados. O Estado brasileiro já atua direta ou indiretamente em 675 empresas. E, mais uma vez, a sociedade não tem conhecimento de quais são essas empresas. Quais são as razões que levaram o governo a se tornar, em muitos casos, o maior acionista delas? Hoje, por exemplo, o BNDES é o maior acionista do setor de carnes no Brasil. A sua fatia no mercado, na JBS, no frigorífico JBS, passou de 20% para 30%. O que que o consumidor brasileiro ganha com isso? O que que a economia nacional ganha com isso? Em termos de um banco de desenvolvimento vendendo carne. Se o argumento do governo é que as fusões garantem o surgimento de campeões nacionais para fazer frente à concorrência internacional, no caso da fusão Pão de Açúcar Carrefour, não há o menor sentido nessa afirmação e ela exige muitas explicações. Qual a razão do BNDES pretender tornar-se sócio minoritário de um supermercado francês? E se o negócio é tão bom, como diz o governo e governistas, por que que o governo francês, então, não se torna sócio de um supermercado brasileiro? Se o negócio é tão bom, por que o maior sócio do Pão de Açúcar, o Casino, que se tornaria o maior controlador da rede em 2012, não foi informado das negociações? E agora que tomou conhecimento pela imprensa francesa, está furioso com a hipótese da fusão. Ouço a parte do nobre senador Randolfo Rodrigues.
A imprensa traz um tema que é a questão da fusão e da última atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Uma atuação que talvez temerário seja o adjetivo mais leve,
mais suave
a ser apresentado. O mais absurdo é que sobre o argumento de desenvolvimento da economia nacional, o que nós estamos vendo é um claro saque aos recursos que deveriam ser destinados concretamente ao nosso desenvolvimento econômico e social. Veja, já foi dito aqui no debate, inclusive semana passada, da medida provisória, e, se não me engano, suscitado por Vossa Excelência, a fusão do Pão de Açúcar e do Carrefour será com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vai resultar na demissão de trabalhadores. São medidas, e além disso, nós vamos ter o agravante dessas medidas ampliarem nossa absurda dívida pública, que consome, senador Aloysio, nada mais, nada menos que 45% do orçamento da União. Em todos os sentidos, o adjetivo temerário é o mínimo a ser dito para esse tipo de operação. Essa operação não é de defesa dos interesses nacionais, aliás, se fosse de defesa dos interesses nacionais, aliás, se tivesse a participação de euros franceses, aí eu diria que teria interesses nacionais sendo defendidos nessa operação. Mas veja, o Carrefour não foi atrás de recursos para essa fusão junto ao Ministério da Economia francês, e você se advertiu por quê? Porque uma operação desse tipo na França não teria possibilidade alguma de ser admitida, de ser aceita. É uma fusão que é feita. Não defende nenhum interesse nacional, é uma fusão que é feita para construir uma holding que vai tomar 30% do mercado nacional de supermercados, que vai demitir trabalhadores e vai ajudar a ampliar a riqueza de uma meia dúzia de capitalistas, e alguns nem brasileiros são.
Muito obrigado, senador Randolph. Vossa Excelência enriquece meu discurso com argumentos substantivos e também adjetivos. Muito obrigado. De fato, meus caros colegas, as explicações são fragílimas. E algumas delas, que vêm de ministros importantes do governo, contraditórias entre elas. Por exemplo, a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, mais de uma vez disse que os brasileiros podem dormir sossegados porque é uma transação de mercado e nada tem a ver com a decisão do governo. Ela esqueceu de combinar com seu colega, o ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, porque este ministro, Pimentel, argumentou que o negócio tem importância estratégica para o Brasil, cito o ministro, as gôndolas europeias terão produtos brasileiros. Senhores senadores, ou é o cúmulo do provincianismo, ou então o ministro faz pouco da nossa inteligência. Ele faz tábula rasa da natureza dos fatores que tornam os nossos produtos pouco competitivos no mercado externo. Nós já sabemos, câmbios, juros, tributação, infraestrutura socateada. E ele finge ignorar também o feroz protecionismo europeu, especialmente em relação aos produtos agrícolas e os produtos do agronegócio. É claro que o governo, inclusive a presidente, está metido até a alma na concretização da operação. Só não afinou ainda o discurso. O que fica claro na nota patética do BNDES sobre o assunto, para uma operação que conta com um volume expressivo de recursos públicos, que representa quase 8% do montante de recursos que a Europa dará para salvar a economia grega, com uma diferença gritante. Para receber 28 bilhões de euros, a Grécia terá que tomar medidas altamente restritivas e impopulares, enquanto os empresários brasileiros não terão que fazer nenhum sacrifício. Pelo contrário, para eles é só alegria. Segundo, ouço a parte do deputado Cristóvão Buarque, meu tempo já está por se esgotar.
Senador, sem cobrar nada, porque eu tive a honra de lhe ceder o horário.
Pedágio.
Mas eu fico satisfeito que o senhor traga esse assunto.
Muito obrigado.
Sinceramente, o senhor está falando até como quem se preocupasse com a imagem da presidenta, porque isso não vai deixar bem a presidenta. Por duas razões, eu diria. Uma é que o senhor está falando mais. Unificar grandes empresas de distribuição de alimentos é colaborar com a inflação. Não há a menor possibilidade dessa unidade ajudar. O presidente do Banco Central esteve aqui, o doutor Tumbini, e eu fiz uma pergunta para ele.
Me lembro.
O senhor estava lá. E eu disse para ele, como ele é meu ex-aluno, eu tenho que ser mais gentil ainda, eu disse, não responda se não quiser. Mas ele, senador Randolfe, ele respondeu, sabe como? Ele disse, essa pergunta eu prefiro não responder. No fundo, foi uma resposta.
É uma resposta eloquente, senador.
É verdade, é uma resposta eloquente. Se o governo não estivesse colocando nenhum real, essa coisa fosse só do setor privado, ainda assim ele devia entrar no CAD para tentar impedir, em defesa do consumidor. Mas o outro ponto são os gastos. Queira ou não, esse gasto tem a ver com o setor público. Se não for um dinheiro que sai do Tesouro, digamos que é um setor paraestatal. Não é totalmente estatal, mas é. E qualquer continha rápida aqui, a gente percebe que com esse dinheiro dava para financiar 7 ITAs, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, por 10 anos. Nos gastos de hoje, não nos gastos promédio. Na verdade, daria muito mais, porque se a gente criar um ITA da nanotecnologia, um ITA da biotecnologia, a gente vai começar gastando muito pouquinho. Então, daria para financiar 20, 30 anos. 7,5, na verdade, pelas minhas contas, que são 60 milhões o ITA. 4,5 bilhões, você faz as contas, dá 7 ITAs por 10 anos. Então, não é uma operação satisfatória para o Brasil e não vai ficar bem para o governo. Eu digo isso como quem é do bloco de apoio e o senhor está falando como quem é da oposição. E estamos, nesse ponto, unidos.
Muito obrigado, senhor senador. Estamos unidos na defesa do que nos parece o melhor rumo para a economia nacional. Realmente, esse dinheiro aplicado no investimento, em ajudar investimentos em setor de alta tecnologia, setor de inovação da economia brasileira, a que o senhor se referiu hoje na Comissão de Relações Exteriores, seria muito bem-vindo. Agora, diz o senhor, o ministro Pimentel, que o BNDES vai entrar no negócio porque os bancos privados não quiseram entrar. Se os bancos privados não quiseram entrar, é porque não viram vantagem, ou pelo menos não estão vendo vantagens que, agora só o que até agora só o BNDES está vendo. Ora, se o BNDES captou dinheiro junto ao setor privado ou mobilizou fundos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, como lembrou o senador Randolfe, para realizar a operação, por que esse mesmo setor privado não financiou diretamente as empresas do supermercado? Na hipótese remota de que isso venha a ocorrer, quem perderá é o supermercado, que estaria captando recursos mais caros via BNDES Par, porque este teria que cobrar o mesmo que o mercado financeiro, acrescido do spread administrativo e do risco do próprio BNDES Par. Não custa lembrar que, na semana passada, o Senado aprovou mais um empréstimo da União para o Bancão de Fomento, 55 bilhões para concluir, senhor presidente, perfazendo um total de 230 bilhões desde 2009. Esse dinheiro, disseram os governistas, vem do BNDES Par. Ora, o BNDES Par é uma empresa utilizada para comprar e vender ações e outros papéis no mercado financeiro. É uma empresa e não é uma instituição financeira. Logo, não disputa o mercado bancário, como alega o ministro do Desenvolvimento. Há tempos, ela nem contrata mais funcionários, não tem instalações próprias, não tem pessoal próprio. Ela só se presta para separar os resultados da intervenção do BNDES no mercado acionário das transações tradicionais do mercado bancário. O BNDES Par, não tem recursos próprios e de forma permanente. Ela só funciona graças ao que o BNDES lhe repassa, ora como capital, ora como empréstimos. Ou seja, o BNDES Par vive de tomar empréstimos do BNDES. E por isso o dinheiro do BNDES Par é dinheiro público, uma vez que o capital do BNDES é mobilizado junto ao público, aumentando nessas operações a dívida pública. Em termos contábeis e patrimoniais, isso tem pouco significado, porque são sempre consolidados nos balanços de todas as empresas do mesmo grupo, e aí o crédito do BNDES anula o débito do BNDES Par. De fato, o BNDES Par capta recursos privados junto ao mercado de capitais através de operação de debêntures. Essas têm que ser de longo prazo, porque a empresa também aplica no longo prazo. Como não existe tal mercado no Brasil, isto representa uma parcela ínfima do BNDES Par. E no site do BNDES Par encontramos documentos abundantes para comprovar a ligação umbilical entre os recursos do BNDES, muitos deles captados junto ao setor via emissão do Tesouro Nacional, que, por sua vez, os capta com a emissão de títulos públicos, não é? Isso está amplamente documentado no próprio site do BNDES. É por esta razão, meus caros senadores, meu caro professor Sena, é que hoje a Comissão de Fiscalização e Controle aprovou um requerimento de minha autoria, convidando para vir ao Senado para dar explicações sobre essa operação tão nebulosa. Convidamos o presidente do BNDES, professor Luciano Coutinho, convidamos também o presidente da Associação Brasileira de Supermercados e também um advogado especialista em direito do consumidor, o senhor Roberto Pfeiffer, que até pouco tempo foi presidente do PROCON São Paulo. Eu espero que possamos contribuir nessa audiência pública para afastar, pelo menos um pouco, as brumas que envolvem este negócio. Muito obrigado.